quarta-feira, dia 9 de dezembro, vai começar o Portugal em Direto. Bom, mas para já os temas em destaque. Cláudia Costa.
Até 2030, o metro do Porto vai ter mais 7 linhas e 36 estações. O presidente do Conselho Metropolitano do Porto, Eduardo Vítor Rodrigues, diz que desta forma é criada uma verdadeira rede. Um dispositivo inovador criado por dois médicos do Hospital da Cova da Beira e um investigador da Universidade da Beira Interior na Covilhã impede os profissionais de saúde de contraírem o novo coronavírus quando tratam doentes com Covid-19 e protege-os também de outras doenças do foro respiratório. As regiões do Baixo Alentejo e do Algarve saíram em novembro da situação de seca meteorológica. No mês passado, o sul do país assistiu mesmo a precipitação forte que originou inundações nos distritos de Beja e de Faro. A parte positiva é que nos campos no nordeste algarvio já há pasto para o gado, há charcas, poços e os ribeiros têm água suficiente para aliviar o dia-a-dia dos pequenos agricultores e criadores de gado. Nós temos reportagem. Vamos também conhecer o primeiro grande estudo sobre o valor económico e social do património cultural português, que está a ser divulgado nesta altura, um instrumento estratégico inovador para municípios, organizações, empresas e Estado. Vamos debater o estudo com Fátima Dias, administradora da Fundação Milénio BCP, que financia este estudo, e com o arquiteto José Maria Lobo Carvalho.
A Antena 1 está em simultâneo com a RDP Internacional, Antena 1 Madeira e Antena 1 Açores. Vamos dar início ao Portugal em Direto, agora com a edição de Cláudia Costa.
Vai ser o fechar de um ciclo, a criação de uma rede acessível e barata. O ministro do Ambiente, Matos Fernandes, recebe hoje um relatório com a nova geografia do metro do Porto, mais 7 linhas e mais 36 estações. O novo traçado deve estar concluído em 2030. O investimento ultrapassa os 1.000 milhões de euros. Uma dessas linhas, Nuno Amaral, a segunda de Gaia, já desliza em Bruxelas.
Quando estiver concluída, em 2030, a nova geografia do metro do Porto completa um ciclo, apanha as pontas soltas.
Acabar um bocadinho com a lógica das antenas e criar uma verdadeira rede de metro em que as pessoas se movimentem de uma forma fácil e barata.
O presidente do Conselho Metropolitano do Porto e autarca de Gaia, Eduardo Vítor Rodrigues, diz que o plano para o metro teve por base um estudo de viabilidade produzido pela Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, ou seja, 7 novas linhas, 36 novas estações e 1.300 milhões de euros de investimento. Uma dessas linhas, a segunda de Gaia, já desliza nos carris de Bruxelas.
Que avançou já no dia 15 de outubro para Bruxelas, devidamente incluída no plano de recuperação e resiliência. Ou então outras linhas que estão no limbo da sustentabilidade económica, mas têm uma importância enorme, quer do ponto de vista político, quer do ponto de vista ambiental. Fazia sentido incluir, de facto, o pacote das 7 linhas no projeto.
Assim, garantida que está a segunda linha de Gaia, que vai até de Vezas com passagem pelo Hospital Santos Silva, as outras 6 têm o financiamento quase todo garantido.
O governo afetou 860 milhões de euros, aqui acresce os cerca de 230 que pagam a linha de Gaia e que vêm diretamente da bazuca. De facto, a segunda linha de Gaia, que liga Santo Vídeo a Devezas e fazendo ali uma interface com o comboio e das Devezas ao Campo Alegre, com uma nova ponte, está já aprovada, incluída no plano de recuperação e resiliência. As demais fazem parte do pacote do PNI.
PNI, o Programa Nacional de Investimentos 2030, fica assim de fora apenas um pedaço dos 1.300 milhões de euros.
Ainda temos uma lacuna financeira para cumprir o objetivo integral de todas as linhas, cerca um pouco menos de 300 milhões de euros, mas esse pacote financeiro terá que vir do mix do Orçamento de Estado, do overbooking e mesmo do reforço do PNI, porque nós acreditamos que até 2030 há margem para que tudo isto venha a concretizar.
Se assim for, nota o presidente do Conselho Metropolitano do Porto, Eduardo Vítor Rodrigues, além da segunda linha de Gaia, onde surgir também os carris para a linha da Boa Vista, com 7 estações, do Campo Alegre até à Foz, a linha da Maia, que segue até à Trofa, passando pelo Ismai, o Instituto Superior da Maia, a de São Mamed, em Matosinhos, com ligação ao Hospital de São João, e a linha de Gondomar.
Até 2030, o metro do Porto vai ter mais 7 linhas e 36 redes. O presidente do Conselho, 36 estações, assim é que é, o presidente do Conselho Metropolitano do Porto diz que desta forma é criada uma verdadeira rede. As regiões do Baixo Alentejo e do Algarve saíram em novembro da situação de seca meteorológica. Segundo o último boletim do IPMA, no mês passado verificou-se um aumento generalizado em todo o território do continente dos valores de percentagem de água no solo, com uma recuperação significativa na região sul, em particular no Sotavento Algarvio. O sul do país assistiu mesmo à precipitação forte que originou inundações nos distritos de Beja e de Faro. Uma das consequências é que nos campos do nordeste algarvio já há pasto para o gado, charcas, poços e os ribeiros têm água suficiente para aliviar o dia-a-dia dos pequenos agricultores e dos criadores de gado, como testemunhou o repórter Mário Antunes.
Está fresquinho. Viu o mês de Natal, viu o frio, é o tempo do frio.
Não é? Penso, depois do sol, é logo...
No lugar de Zorrinhos de Cima, Freguesia de Martim Longo, Nuno Luís já terminou a ordenha, no final de mais um dia em que houve pasto para o rebanho de cabras.
Há boas pastagens, já as searas têm nascido bem, diferente de há dois ou três anos que não havia nada. Então o ano este ano tem vindo um ano normal, um ano bom, pode não acabar bem, mas em começo está bem começado, tem chovido bem.
A chuva de novembro trouxe o fim da seca meteorológica ao Baixo Alentejo e Algarve, mas o produtor de gado deste pequeno monte, no concelho de Alcoutim, precisamente junto à linha que separa as duas regiões, ainda guarda na memória o cenário dos últimos anos. Não havia água nem pastagens devido à seca prolongada.
Olha, ano passado por esta altura estavam bem, não havia um barranco, não havia uma barragem que tivesse água.
Esta charca está tudo cheia?
Tudo cheio, tudo. Pois aqui tem uma barragem, aqui a barragem do Pesqueiro, e já não correu, está a correr para fora.
O ano passado, em novembro?
Estava com menos uns 3 metros que é o que ela tem agora.
A água que em outubro e novembro caiu nestes campos do nordeste algarvio encheu charcas e ribeiros, produziu pastagens em abundância. Noutro ponto do concelho de Alcoutim, no Corte da Seda, Nuno Coelho explora o sítio da cabra algarvia, lugar dedicado à valorização desta raça autóctone. Também Nuno lembra que a cabra precisa de outro alimento, que não apenas o pasto, mas o verde em redor que a chuva tem trazido é uma ajuda preciosa.
Pois é natural que a gente, quando não temos alimento para dar aos animais, temos que o adquirir. Se são de fenos, de palhas, de, inclusivamente de rações, para que nesta altura do ano, conforme está a ir este ano agrícola, se isto continuar assim, vamos ter muita erva e não há necessidade de estar a investir na sementeira, que é aquilo que torna dispendioso a seca, né? Que é, temos que semear sempre na incógnita, saber se vai correr bem ou não, e depois temos que investir sempre em mais aveias, mais cevadas, mais fenos, mais palhas, por aí fora.
Nuno Coelho, que faz parte da Associação de Criadores da Raça de Cabra Algarvia, espera que este ano marque o fim de mais um ciclo de seca, que permita reduzir custos de produção aos pequenos empresários, porque o preço a que o leite é vendido quase não compensa.
É um leite que sai dos produtores quase ao preço de custo. Pouco ou nada se ganha com o leite que se vende. A queijaria ali do Azinhal, da Associação, está a competir com as queijarias aí do Alentejo, que fazem queijo com leite oriundo de Espanha e de onde quer que seja. Epá, mas pronto, o consumidor depois na prateleira compara os dois produtos. O aspecto à partida é o mesmo, mas quem o conhece também sabe que há diferença.
Na freguesia serrana de Cachopo, vizinho do concelho de Tavira, não é tanto o gado que tem menos significado económico, mas a pequena agricultura que respira de alívio.
Ninguém está a precisar de regar, mesmo que precisem agora água nos poços, água nos furos, todas as roxinhas deitam água, e então é diferente. Este ano, se Deus quiser, não vamos ter falta de água, penso eu.
Otília Cardeira é presidente da Junta de Freguesia.
Nós, ano passado, fizemos algumas 3 charcas, e uma já é uma barragenzinha boa, que está um bom lago de água. E as outras pequenas também têm. Houve aí uma tarde ou duas, assim, com umas garranadelas bem boas, mas o que foi bom, para encher as barragens. Até as nossas árvores aparecem outras. Os campos parecem outros.
De acordo com o último boletim do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, novembro trouxe aumento de percentagem de água no solo a todo o território do continente. Mas a recuperação mais significativa foi mesmo aqui, nestas terras do Sotavento Algarvio.
Nos campos do nordeste algarvio já há pasto para o gado, para as charcas, poços e os ribeiros já têm água suficiente. Chama-se Covin, trata-se no fundo de um dispositivo criado por dois médicos do Hospital da Cova da Beira e um investigador da Universidade da Beira Interior, na Covilhã. Esta parceria empresarial, hospitalar e universitária permitiu criar uma barreira protetora de aerossóis que impede a contaminação de profissionais de saúde quando tratam doentes com Covid-19 e protege-os também, Jorge Esteves, de outras doenças infecciosas do foro respiratório.
São barreiras protetoras de aerossóis concebidas para serem utilizadas em clínicas, lajes de terceira idade, transporte de doentes ou mesmo cuidados intensivos ou blocos operatórios. Destinam-se a proteger os profissionais de saúde como complemento aos obrigatórios equipamentos individuais.
Isto vai permitir que os aerossóis emitidos pelo doente em respiração espontânea ou em instrumentalizada, quando nós estamos a abordar a via aérea, quer na anestesia, quer em cuidados intensivos, quer em outro procedimento qualquer, por exemplo, mesmo até se o doente estiver internado em enfermaria, um doente infectado, nós podemos proteger o pessoal, portanto, os profissionais de saúde e o ambiente respiratório onde ele se encontra.
A investigação que levou à concepção do dispositivo Covin Box juntou Reinaldo Almeida, este anestesiologista do Centro Hospitalar Universitário da Cova da Beira, com a colega Rita Borges, a André Silva, um especialista em ciências aeroespaciais da Universidade da Beira Interior, na área da mecânica dos fluidos.
Por inerência à fisiopatologia desta pandemia, deste vírus, é uma área de grande risco, porque ao realizarmos os nossos procedimentos habituais de intubação, extubação, manipulação da via aérea, estamos em risco elevado, mas ao mesmo tempo que percebemos isso para nós, que sentimos essa necessidade para nós, também percebemos que a necessidade era transversal a muitas outras áreas.
Isto para mim tornou-se natural quando percebi qual era o problema, e disse, bem, nós temos muita coisa que podemos fazer aqui, muita coisa que podemos melhorar e muita coisa que podemos ajudar. Claramente há uma transferência de tecnologia da área da aeroespacial, na área da mecânica de fluidos, não é? Das universidades para o ambiente hospitalar, um ambiente, até podemos dizer mais, até para a saúde pública, não é?
A esta parceria hospitalar e universitária regional juntou-se a empresarial.
Para além de nós, da equipe de investigadores, a Joalp, International na Covilhã, teve grande interesse no desenvolvimento deste projeto e é com eles, portanto, foi nossa parceira.
Para ser chamado dispositivo médico, este equipamento barreira, que permite o trabalho em simultâneo de 6 mãos, aguarda a certificação pelo Infarmed, até porque já cumpre as normas reconhecidas atualmente.
Nomeadamente dentro das normas que da FDA, o organismo americano que foi o único até o momento que nós conhecemos, que tenha autorizado dispositivos deste tipo, e que, pronto, no nosso segue as normas da FDA.
A capacidade de produção atual é de 100 unidades por semana e em breve poderá passar a 100 unidades por dia.
Chama-se Covin Box BPA, trata-se de um dispositivo criado por dois médicos do Hospital da Cova da Beira e um investigador da Universidade da Beira Interior na Covilhã e que vai trazer inúmeras vantagens. A crise mundial que afeta a aviação devido à pandemia da Covid-19 não parou uma escola de pilotos em Ponte de Sor. Jovens entre os 18 e os 25 anos não desistem do sonho, Paulo Nobre, e são os principais candidatos que vão para o Alentejo aprender a pilotar.
Temos aqui os analógicos, temos aqui o Primary Flight Display, que é o que nos indica a rota que temos de seguir.
Aos 20 anos, Filipe Carvalho segue um sonho, quer pilotar aviões. Veio aprender na escola de pilotos em Ponte de Sor.
Sempre foi um sonho desde criança. Tentei entrar na Força Aérea, não consegui e ingressei aqui na GFS.
GFS é a sigla de Global Flight School. Nélio Fidalgo é o presidente da GFS. Aqui se formam pilotos.
O objetivo é sempre o ATPL integrado, com vista a serem pilotos de linha aérea. Uma companhia, uma aviação executiva, um transporte aéreo, aviação de carga, combate a fogos. Portanto, o ATPL é o curso mais global e que dá para qualquer saída ligada à aviação.
A aviação sempre foi o sonho de Miguel Maria, aluno da escola.
Numa companhia adorava fazer a rota de Lisboa e Nova Iorque. Por acaso era a minha rota de sonho.
Sonhos que começam a materializar-se nesta escola com uma aprendizagem que leva entre 20 a 24 meses. O chefe instrutor de voo é Vítor Laranjeira.
Aqui em Ponte Sor, principalmente, começamos com a parte visual de todo o curso. Depois percorremos a parte das navegações, onde percorremos o Portugal desde a fronteira até ao mar e um bocadinho até lá abaixo, a Portimão, o noturno, e terminamos com o voo por instrumento. Também vamos aos aeroportos mais congestionados, como em Lisboa, Cascais, Faro, vamos ao Porto também, e aeródromos que nós chamamos mais os regionais, como Castelo Branco, Coimbra, Évora. Corremos o país.
Os alunos saem da escola com mais de 200 horas de voo. Filipe Carvalho tem já mais de uma centena.
Vai-se aprendendo aos poucos. O curso tem muitas horas de voo, são 200 e poucas horas. Comecei a voar dia 13 de junho deste ano e já vou com 115 horas de voo.
A Global Flight School está em Ponte Sor desde 2019. Este ano previu abrir 3 cursos. A pandemia deixou fazer apenas um. Em plena crise da aviação mundial, Nélio Fidalgo assegura que a escola vai continuar a formar pilotos.
Os pilotos vão ser sempre necessários para a aviação futura. Os aviões continuam, as companhias continuam, tem que haver uma retoma e já se prevê que agora no início de 2021 comece novamente tudo a voltar ao que era antes. E há cerca de um ano, os estudos da Boeing estimavam que nos próximos 5, 6 anos eram necessários 500 mil pilotos a nível mundial.
A maioria dos alunos desta escola de Ponte Sor são portugueses, têm entre 18 e 25 anos. Aprendem a voar nesta zona do Alentejo, que muitos consideram o melhor local do país para aprender a pilotar aviões.
O sonho comanda a vida. A crise mundial que afeta a aviação devido à pandemia não parou uma escola de pilotos em Ponte de Sor, no Alentejo.
Dentro da fortaleza de Valença, dentro das muralhas, as ruas de granito têm quase todas as portas. O acesso a uma loja de atualhados, a uma loja de pronto a vestir, de marroquinaria, a um café ou a um restaurante. Ou seja, é um concentrado de comércio que vivia à custa das compras dos espanhóis da Galiza. Agora, Valença tem estado às moscas.
Nunca me lembro uma coisa dessas. Em tempos difíceis, nunca estive assim. Uma pessoa um dia sem fazer dinheiro, nunca passou.
Já passamos por crises, quando entrou o euro e tal, mas como esta não.
Uma da tarde, 32 minutos precisos nesta altura, e este é o Portugal em Direto, o programa que liga o país de uma ponta à outra. Ora, Portugal já tem o primeiro grande estudo sobre o valor económico e social do património cultural, um instrumento estratégico e inovador para municípios, organizações, empresas e também para o Estado. O estudo está a ser divulgado, creio eu, nesta altura, ou então terminou há pouco. O trabalho resulta da necessidade de obter dados qualitativos e quantitativos que permitam avaliar o valor económico e social do património cultural português. Uma parceria inédita entre uma empresa privada, a Aspira, o Observatório do Património, uma universidade, a Nova School of Business and Economics e o maior mecenas do património cultural em Portugal, a Fundação Milénio BCP. São nossos convidados Fátima Dias, precisamente administradora da Fundação Milénio BCP, que financia o estudo, e o arquiteto José Maria Lobo Carvalho. Juntam-se agora a nós em direto. Muito boa tarde aos dois. Sr. Arquiteto, começava por si. Com este estudo, o país passa a ter um retrato abrangente, credível, dos dados essenciais sobre o património cultural? Ou seja, é algo que não tínhamos até agora?
Olá, obrigado pelo convite, por esta oportunidade. Sim, nós pensamos que este é um estudo que dá um pontapé de saída para aquilo que gostaríamos que fosse uma sucessão de outros estudos mais aprofundados e mais concretos. De facto, o ponto de partida foi a falta de informação sobre este setor. Este setor, no conjunto da administração central, nas políticas da cultura, é um setor muito importante, até do ponto de vista de financiamento, mas, estranhamente, do ponto de vista de estudos académicos que se tenham debruçado sobre o seu valor, sobre a sua realidade, sobre as suas políticas, são muito escassos os exemplos desse estudo. E nós entendemos que havia uma oportunidade de fazer em Portugal aquilo que já foi feito lá fora, relativamente a outros países aqui próximos, em Espanha, em França, em Inglaterra, que era pela primeira vez olhar para este parque extraordinário que temos, que é uma herança cultural espalhada por todo o país, que já existe há séculos, que está adormecida em alguns aspectos e que tem um potencial enorme.
E que não se sabe quanto é que vale e a importância que pode ter para o desenvolvimento do país, ou pelo menos não sabia até agora. O que eu lhe queria perguntar é: Que luzes, que conclusões é que este estudo traz agora à tona da água?
Este estudo revela primeiro o imenso património de tempos dispersos pelo país, sobretudo um património de nível intermédio, ou seja, aquele património que não é monumento nacional, que não é monumento mundial, mas que são imóveis de interesse público, têm relevância patrimonial, arquitetónica, cultural, mas que não são os mais restritos do ponto de vista da sua classificação. Logo, estão disponíveis para serem utilizados como ativos de dinamização do território. O estudo, aliás, aponta uma relativa estagnação dos mercados principais do turismo nacional, excessivamente concentrados no litoral, e aponta para o interior como um território imenso para desenvolver. E, portanto, o património desempenha aí um papel de ativo social e patrimonial.
Portanto, este estudo tem, Sr. Arquiteto, uma atenção especial às especificidades das regiões do interior e das ilhas. Como há pouco dizia bem, não é um estudo que fale sobre o património classificado, porque esse, se calhar, já é muito divulgado, mas todo o outro, e que é muito, presumo, já agora, pergunto-lhe, é muito, estamos a falar de muito património?
Permita-me situar, o estudo refere-se aos 4.575 imóveis classificados, precisamente. O que nós chamamos a atenção é que dentro desses imóveis há imóveis de menor valor, com menos atenção, que estão espalhados pelo território, mas podem ter um papel imenso.
E que entram agora neste estudo, não é?
Exatamente.
Até aqui passavam um pouco à margem, não eram contabilizados, não eram tidos em conta para efeitos de desenvolvimento do país, digo eu, e aproveitamento deste valor endógeno que é o património cultural.
Exatamente. Nós partimos daquilo que são cerca de 250 atrações culturais de que se conhecem dados, visitantes, receitas, e tentámos extrapolar para o universo de quase 5 mil imóveis que estão espalhados pelo país e que nos sugerem uma série de atuações estratégicas. Desde logo o interior e as zonas de fronteira e as ilhas como territórios preferenciais, depois uma atuação envolvendo os agentes locais, portanto responsabilizar as entidades locais envolventes aos monumentos participando na sua gestão, que o Estado tenha essa abertura e que essa intervenção seja feita sempre atendendo a que haja investimento ou retorno para os próprios territórios. Portanto, parece-nos a nós que há aqui um casamento muito interessante entre o que é o desenvolvimento do interior, que está desertificado, que tem problemas de
está despovoado, territórios de baixa densidade populacional, muito pouco atrativos. Portanto, mas deixe-me agora chamar à conversa naturalmente também a doutora Fátima Dias, administradora da Fundação Milénio BCP, que financia este estudo. Doutor, antes de mais, porquê é que a Fundação Milénio BCP decidiu financiar este estudo que acaba de ser divulgado?
Bom dia a todos, muito obrigado por este convite para participar. A Fundação tem na cultura o eixo prioritário da sua ação. E dentro da cultura há um enfoque particular no âmbito de projetos de preservação e recuperação de património, bem como divulgação de património artístico e arquitetónico. Ora bem, há muito que percepcionávamos a importância e o potencial económico e social destes bens, nomeadamente a importância que poderiam ter para o interior, e sentíamos exatamente a falta de um estudo que pudesse transformar essa percepção em dados quantificáveis e em material que possa dar corpo a políticas ou a discussões e reflexões sobre uma área que para nós é verdadeiramente fundamental. E, portanto, essa foi quando a Spira nos procurou propondo o apoio para este estudo, decidimos de imediato avançar por entendermos que era fundamental para podermos olhar para o património como conhecer o verdadeiro e real potencial de desenvolvimento económico que tem.
De que forma é que este estudo é determinante para contribuir para o desenho de políticas concertadas de longo prazo no campo do património cultural?
Eu penso que mais importante será a discussão e a reflexão sobre estes temas. É difícil haver, nós esperamos que ele possa contribuir de forma muito relevante, até porque é difícil tomar decisões sem haver um estudo aprofundado sobre as matérias que estão em causa. E, portanto, aqui eu acho que este estudo apresenta pistas muito importantes, quer ao nível da forma como se olha para o património, quer do potencial que tem para o interior e para as comunidades, para os jovens, para a criação de emprego, para a educação, para o património. Portanto, acho que aqui estão criadas as condições para uma reflexão e no futuro para exatamente um desenho de políticas adequadas a este
Quando
potencial.
Fala em futuro num desenho de políticas adequadas, na prática quer dizer num horizonte temporal de quanto tempo? Muitos anos, alguns anos, poucos anos?
Eu penso que aí, eu espero que seja rápido, mas na verdade tudo isto depende dos diversos agentes, porque, digamos aqui, a Fundação não se substitui àquilo que são as entidades competentes. Eu acho que o facto de haver um estudo que proporciona ou que possibilita que os diversos agentes olhem para o património de uma forma e mais, chama a atenção para a importância de congregar esforços entre público, privado, cooperativas e comunidades, enfim, todos os agentes.
No fundo, chamam todos à liça,
exatamente.
Chamam todos à responsabilidade. O património é de todos, é do país,
é de todos,
portanto,
exatamente.
Têm todos que contribuir também para a preservação deste bem.
E, portanto, quanto mais depressa nos juntarmos todos e seguirmos este caminho, pois seguramente mais depressa conseguiremos concretizar o que agora aqui se propõe.
Já agora diga-me, a apresentação deste estudo já terminou ou ainda decorre?
Já terminou.
Já terminou. Terminou há pouco. Muito bem. Ser arquiteto José Maria Lobo de Carvalho. Vamos a coisas práticas, concretas. De que forma é que este instrumento pode ser importante para a geração de receitas e criação de emprego direto? E já agora, se tem uma ideia da quantidade de receitas que podem vir a ser criadas com este estudo que acaba de ser divulgado?
Sim, nós fizemos uma estimativa, o trabalho desenvolvido pelo professor José Tavares, com uma análise estatística sobre a realidade que conhecemos e a extrapolação para o universo dos cerca de 5 mil imóveis classificados, estima que as receitas, ou começando pelo princípio, que o número de visitantes pode duplicar, são 56 milhões de visitas estimadas que este património pode representar se de facto vier a desenvolver as medidas estratégicas que nós chamamos a atenção. Esses 56 milhões de visitas podem dar origem a cerca de 224 milhões de euros de receitas em bilhética apenas, e este é um valor conservador, porque os monumentos podem gerar receitas para além da bilhética. Isto estamos a assumir um preço médio de 4 euros o bilhete de entrada, portanto é um preço que tem a ver com a realidade atual e que tem em conta todas as estratégias de democratização e de visitas gratuitas aos monumentos, e pode dar origem a um aumento de 3% nas dormidas no território, e de 3,4% de receitas da hotelaria.
Numa altura de pandemia, numa altura em que a crise é transversal a vários setores da economia portuguesa, com este estudo podemos estar aqui a dar um empurrão forte à economia nacional?
Sim, não,
é uma pergunta.
Mas é uma pergunta muito, muito, muito correta, porque ainda hoje de manhã falávamos nisso durante a apresentação. Nós tivemos um período áureo do turismo nos últimos 5 anos, que a pandemia veio pôr um fim abrupto. Esperemos que a pandemia passe rapidamente, que o turismo volte, mas que volte de forma sustentável. E, portanto, o que nós tentamos aqui é apontar caminhos para disseminar um pouco aqueles fluxos turísticos que estavam excessivamente concentrados no litoral e mostrar que existe um potencial imenso.
Há muito mais para isso, para além do litoral, apesar dele estar completamente inclinado para o litoral, não é?
Exatamente.
E este estudo vem trazer ao de cima, vem mostrar à sociedade e à sociedade todo o património que, para além daquele classificado e que é mais conhecido, todo o outro que é menos conhecido e que pode ser rentabilizado e que pode ajudar as autarquias, as empresas, o Estado, ou seja, o país.
Exatamente. Nós achamos que no interior existe um potencial por explorar, enquanto que nas principais cidades as entidades centrais têm feito um bom trabalho e têm o seu papel cumprido. O que nos parece é que há que chamar aqui à gestão patrimonial também a sociedade civil, com novas formas de financiamento, com novas formas de organização, com mais ideias e gerando valor social, valor económico, valor identitário para os territórios.
Recorde-me só o valor que há pouco falou de quanto é que supunham em termos de bilheteira, só nesse aspecto?
Nós estimámos 56 milhões de visitas que gerariam 224 milhões de euros em receitas e dariam origem a um posto de trabalho a tempo completo por cada 25 mil visitantes por ano em cada ponto patrimonial.
224 milhões de euros em receitas é algo que numa altura destas ninguém pode deitar fora, não é?
É qualquer coisa como o triplo das receitas. Portanto, estamos a
o
falar
triplo de, das receitas atuais.
O dobro dos visitantes e o triplo das receitas, obviamente, que é um cenário potencial. É um chamariz, se quiser, para o potencial que existe. Haja agora condições para articular no terreno formas de gerir este património de forma sustentável e interessante e cooperativa, não é?
Doutora Fátima Dias, administradora da Fundação Milénio BCP, que financia este estudo, este instrumento constitui também uma ferramenta poderosa nas candidaturas a fundo de resiliência e outros financiamentos. Também é importante, no seu, do seu ponto de vista, por aqui, podemos aproveitar estes instrumentos?
Eu penso que sim, e aí terá que haver um esforço das diversas entidades para promoverem candidaturas, enfim, terem uma estratégia de relativamente aos monumentos de que dispõem e, nessa altura, fazerem também uma maior aproximação a fundos comunitários que possam ajudar exatamente a essa estratégia.
E, no seu entender, quem é que, há pouco, o arquiteto José Maria Lobo Carvalho dizia estas estimativas que foram feitas em termos de receitas geradas e de visitantes, dependia agora, depois, da maneira como elas iam ser trabalhadas no terreno. Quem é que, no seu entender, tem obrigatoriamente que gerir e que tratar e que consertar tudo isto?
Eu penso que há aqui um dono, digamos assim, primordial, que é a Direção-Geral de Património Cultural. Aquilo que o estudo, na verdade, propõe é que haja, no fundo, uma concertação de esforços e que haja também uma gestão da receita entre as comunidades, os municípios e a própria Direção-Geral de Património Cultural.
E as autarquias e as empresas? Onde é
Sim,
que entram nisto?
Sim, e as autarquias
tudo?
E as empresas também. Ou seja, no fundo, é as entidades que congregam esforços para explorar o momento, tenham também a contrapartida da sua receita.
Sr. Arquiteto, estamos quase no limite do nosso tempo, mas antes queria, para fechar, perguntar-lhe duas coisas. Primeiro, como é que classifica o património cultural português de uma forma geral, quer em termos de potencial, de riqueza, quer em termos de conservação? De uma forma geral.
Bom, do ponto de vista...
Eu sei que há de tudo, não é? Mas de uma forma geral.
Portanto, pelo estado de conservação, não há, como disse, uma das razões deste estudo foi precisamente criar informação sobre um setor que não é muito trabalhado.
Ou seja, os portugueses, de uma forma geral, não sabem quantos monumentos é que temos, quais é que estão abertos ao público, em que moldes.
Nós sabemos isso, quer dizer, há estatísticas que têm sido publicadas com regularidade. O que não há é uma desagregação e uma continuidade no tratamento estatístico dessa informação. Nós temos temos 4.575 imóveis classificados e temos adicionalmente mais cerca de 33 mil imóveis inventariados. Portanto, isto dá-nos um universo de 38 mil imóveis inventariados e classificados. E esse universo é conhecido, nós temos bons sistemas de inventário, temos eventualmente...
Essa parte está feita, não é?
Essa parte está feita, mas já o estado de conservação, por exemplo, não é conhecido. Nós temos um levantamento feito pela DGPC dos equipamentos à sua guarda, depois houve um estudo alargado também da parte da Administração Central do estado de conservação geral do património, mas esse património não está todo na posse pública, há muito património na posse da Igreja, na posse de privados, e portanto esse estado geral de conservação não existe. Os ingleses ou os italianos lançaram projetos nesse sentido, em Portugal isso teve um início, mas ainda não teve uma conclusão. Agora, o nosso património é uma riqueza cultural imensa. Nós temos, à escala do nosso território, nós temos um número de patrimónios por mil habitantes extraordinário, temos imóveis de uma qualidade a nível mundial extraordinário, nós temos 17 inscrições na lista de património mundial, o que à escala do nosso território é excepcional. Uhum. Temos ainda mais 6 manifestações imateriais, e penso que existem ainda mais 13 manifestações de origem portuguesa no mundo. Ou seja, nós temos um património que, de facto, é apetecível, é extraordinário, é um veículo identitário.
Mas que tem que merecer aqui um empurrão, não é?
E mesmo... Mas que tem outra dimensão. No fundo, o estudo que vem dizer é isso. Além de tudo isso que nós já sabemos, pode ser um ativo estratégico para o desenvolvimento dos territórios.
Era exatamente a última questão, Sra. Doutora Fátima Dias, tem 30 segundos para esta resposta. Está mesmo convencida que o nosso património cultural, que este estudo agora traz à luz do dia de uma forma mais clarividente, possa ser um ativo estratégico de desenvolvimento do país no sentido verdadeiro, real, na prática?
Não temos qualquer dúvida sobre isso. Aliás, foi exatamente a percepção que tínhamos desse potencial que sempre nos fez acreditar na importância de um estudo desta natureza e desta dimensão. Queria apenas acrescentar Este estudo fica agora disponível no site da património.pt e da Fundação Milénio BCP para ser feito o download pelas entidades ou pelas pessoas que o quiserem, de forma integralmente gratuita.
Muito bem, muito obrigada, Fátima Dias, administradora da Fundação Milénio BCP, que financia este estudo que nós agora também acabamos de revelar, e agradeço também ao arquiteto José Maria Lobo Carvalho terem-nos ajudado a refletir sobre este tema e ter-nos dado aqui quase em primeira mão as conclusões deste estudo. Muito obrigada. A Fundação Coaparque propõe uma nova disciplina para os alunos da região. A ideia é dar a conhecer o património histórico, cultural e natural daquele território. Continuamos a falar de património. Bruno Navarro, o presidente da Fundação Coaparque, explica a importância desta iniciativa.
Sendo a Fundação Coaparque uma entidade que está presente no território, que gera património mundial, achamos que era a nossa obrigação nós próprios promovermos a criação de uma disciplina no sentido de os alunos poderem tomar contacto com o seu património, tanto cultural como natural. E se falamos de gravuras rupestres do Val do Coa, falamos também de castelos medievais, como aqueles que existem em Pinhel, em Castelo Rodrigo, em Marialva, em Longoroiva. Falamos de arquitetura moderna, como aquela que existe nos antigos solares, e depois de toda a riqueza natural que existe no nosso território, toda a biodiversidade.
Bruno Navarro, presidente da Fundação Coaparque, ouvido há pouco pela Antena 1. O projeto vai abranger os concelhos de Vila Nova de Foscoa, Figueira de Castelo Rodrigo, Meda e Pinhel, no distrito da Guarda. A Fundação Coaparque quer também estender a iniciativa ao agrupamento de escolas de Torre do Moncorvo, no distrito de Bragança. É uma maneira de dar a conhecer aos alunos da região, aí está, o património da humanidade classificado pela Unesco. Empresas e empresários em nome individual, da restauração, comércio e retalho e também atividades artísticas podem candidatar-se a partir de hoje aos 20 milhões de euros disponibilizados pela Câmara de Lisboa. Esta é uma verba a fundo perdido que será paga em duas parcelas durante este mês de dezembro e em março do próximo ano. Os candidatos recebem consoante a faturação anual que apresentem. Está tudo explicado no site lisboaprotege.pt. A partir de hoje, várias equipas da Câmara de Lisboa vão andar pelas freguesias da cidade, distribuem material informativo e tiram dúvidas aos comerciantes sobre os procedimentos necessários para receber este apoio financeiro. A Galiza cumpre hoje o último dia de confinamento. Durante 6 dias, a região espanhola fechou a fronteira terrestre com Portugal para limitar a mobilidade entre os dois países. Uma medida preventiva perante a alta incidência de casos de Covid-19 do lado de cada fronteira. Ora, este confinamento está a ser um autêntico pesadelo para os comerciantes portugueses que dizem nunca ter passado por nada do género. A repórter Ana Gonçalves percorreu as ruas vazias de Valença e bateu de frente com um cenário desolador.
Ruas desertas, restaurantes e cafés fechados e contam-se pelos dedos da mão as lojas abertas. Os comerciantes da Fortaleza de Valença não têm memória de tempos tão difíceis.
Eu ando aqui desde a trabalhar no comércio aqui é muito cedo, né? A partir de, com 11 anos. E mesmo no tempo que não havia espanhóis, que eu ainda sou desse tempo, havia gente, né? E agora nem há espanhóis, nem há portugueses.
Nunca me lembro uma coisa dessas. Em tempos difíceis, nunca estive assim. Uma pessoa um dia sem fazer dinheiro, nunca passou.
Já passámos por crises, quando entrou o euro e tal, mas como esta não.
Mesmo assim, os poucos que optaram por abrir portas fazem-no por solidariedade ou porque ainda têm esperança que apareça pelo menos um cliente.
A gente abre a porta por descargo de consciência, sabe? Porque, assim, se estamos em casa, estamos a pensar, será que se eu fosse, faria alguma coisa? Mas não se faz nada.
Estás aqui para estar um bocado solidário também com alguns que abrem, não é? Porque na realidade não vale a pena vir para aqui.
Hoje, por exemplo, entrou algum cliente?
Acho que não. Entrou um.
Nem esta manhã, nem nas últimas semanas, não tem entrado ninguém.
Ou seja, a faturação tem sido zero.
É zero.
E assim tem sido o movimento no comércio na Fortaleza de Valença, desde que o Governo da Galiza decretou o confinamento, a maior parte das lojas encerradas, as poucas que optaram por abrir sem clientes.
O confinamento termina hoje. Não há memória de tempos tão difíceis no comércio na Fortaleza de Valença devido ao confinamento dos últimos dias decretado pelo governo da vizinha Galiza. A terminar, a Junta de Freguesia do Arieiro em Lisboa lançou uma campanha precisamente de apoio ao comércio local. O presidente da Junta, Fernando Brancamp, diz que este ano não vão ser distribuídos os habituais cabazes de Natal. A opção passa antes por cheques às famílias carenciadas que podem ser trocados por produtos nas lojas do comércio local. As crianças da freguesia não foram esquecidas, vão receber talões num valor de 15 euros que também podem ser trocados por um presente.
É para promover as compras dentro da freguesia. Nós, nos anos anteriores, atribuímos um cabaz de Natal às pessoas mais necessitadas. Entendemos apoiar como atribuímos a cada família um conjunto de vouchers, digamos assim, de valor de 5 euros cada, portanto não é o cabaz na totalidade, mas em separação, para que não precisem gastar o voucher, o valor do total do voucher, numa só loja. Podem ir variando as aquisições no comércio todo. Estamos com os comerciantes a ver quem adere. Iremos atribuir estes vouchers proximamente. As pessoas vão adquirir no comércio local aquilo que precisam para formar o cabaz Natal.
Uma ajuda em tempos de pandemia. É tudo. Já seguirá a Tempo de Antena. Nós voltamos amanhã. Conto consigo desse lado. Até amanhã.
Até amanhã. Está terminada a edição desta quarta-feira do Portugal em Direto, edição da jornalista Cláudia Costa.